Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Bom dia!
Muito bom dia, mais uma vez, Medicina e Arte. Semana passada nós fizemos uma pausa na medicina, a temática que temos vindo a falar tem a ver com a deficiência mental. Conversamos com a mãe Helena Albuquerque, que viemos revelar na última edição que falámos sobre este tema, de que é atual presidente da APPA-CDM de Coimbra. Na semana passada falámos de arte, Dina de Sousa, uma forma diferente de ver a nossa amada Coimbra, com outra paixão, com outros olhos, com outras perspectivas. É uma exposição que está patente até dia 27 na Galeria de Arte Albuquerque Lima, mesmo em frente ao Parque Infantil da Solu. Professor, hoje voltamos à saúde, voltamos à temática que praticamente foi essencial este mês, a ver com a deficiência mental. E hoje temos a mãe que partilhou connosco a sua vivência pessoal como responsável por uma das mais importantes instituições do país, que também tem uma delegação em Coimbra, que é a APPA-CDM.
Exato. Portanto, hoje nós, dentro, enfim, da discussão da deficiência, aliás, como centro de perícias, é uma matéria que nos interessa particularmente, é a medicina de reparação. Nós não tratamos doentes, não fazemos diagnósticos, nós no fundo acabamos por apoiar a valorização da deficiência, certificá-la quando ela existe e, portanto, trabalhar nesta área. Efetivamente, enfim, um dos temas importantes será precisamente a deficiência, física, a deficiência mental. E hoje vamos efetivamente falar da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão de Deficiência Mental de Coimbra, a APPA-CDM de Coimbra. Pronto. É uma instituição de solidariedade social que atua nos concelhos de Coimbra, Cantanhede, Montemor-o-Velho, Tocha, e possui atualmente, enfim, várias valências: o Centro de Atividades Ocupacionais, lares residenciais, Centro de Recursos para a Inclusão, enfim, cuida da formação profissional de deficientes e atua na intervenção precoce, não é? Na área pré-escolar. Por outro lado, apoia, enfim, os deficientes numa coisa muito importante, é na sua saúde, e apresenta, tem uma clínica física de reabilitação, tem inclusivamente um apoio domiciliário. Portanto, é uma instituição com muitas valências e que apoia o deficiente em todos os sítios que ele precisa, não é? Não fica fechado, não é uma instituição fechada, é uma instituição aberta. É, claro, tem as suas dificuldades, grandes dificuldades económicas, infelizmente. Para conseguir tudo isso e toda esta intervenção quase tentacular, efetivamente tem despesas diabólicas, portanto, e carece de apoios, não é? Pronto. Entre nós, o hábito de proteger, de certa forma, estas situações dentro da área privada é muito complicado e o Estado às vezes responde tardiamente e mal, e portanto é uma luta permanente, não é?
Temos a Presidente.
Temos, e temos a Presidente, que nos vai falar precisamente, provavelmente, daquilo que nós vamos tentar, pronto, que nós vamos procurar saber, que é precisamente os valores, não é? Enfim, como eles encaram a sua missão, não é?
Fala de valores, não quero saber de dinheiros, não.
São valores morais, da individualidade, da participação, especialmente da inclusão, da inovação e da melhoria contínua, isso seria uma melhoria técnica, mas essencialmente da articulação com a comunidade. E a nossa conversa é precisamente dar à APPA-CDM a hipótese, não é? De se articular com a comunidade, e que é tão importante para a sua sobrevivência.
Eu aqui da APPA-CDM tenho uma recordação fantástica com um grupo de música, Quinta Pancada, que tem sido realmente não é daqui, mas também tem a ver com crianças com deficiência, o que quer dizer que se pode aproveitar, no fundo, e dar oportunidade a estes jovens. Professora, da última vez que conversamos, disse-me que entrou, por causa do seu filho com 3 anos, para a PPLCDM, entrou como mãe. Como é que chega a Presidente?
Ora, bom dia. Muito obrigada ao Sr. Professor Mamede Albuquerque pela oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto muito de falar, que é realmente a sensibilização da sociedade em relação a esta causa, e obrigada à Rádio Regional do Centro também por estar aqui comigo. Ora bem, o meu trajeto, como eu já referi, começa aos 3 anos do meu filho. Eu entrei como voluntária, pronto, e comecei a entrosar na instituição, e depois tinha ele, portanto, eu estou à frente da PPA-CDM há 20 anos, isto é, tinha ele uns 18 anitos, quando houve, digamos, um certo... Pronto, não havia um certo vazio de poder na PPA-CDM, no sentido que não havia pessoa que se chegasse à frente, o antigo presidente tinha outras coisas para fazer.
A PPA-CDM tem iniciado a atividade em 2000.
Pronto, é exatamente isso. O Sr. Professor tem razão, é assim, a PPA-CDM de Coimbra, digamos assim, como delegação de Lisboa, foi fundada há 53 anos, em 1969. Com um grupo de pais e técnicos que não tinham, aí há 53 anos, não tinham a mínima possibilidade de nenhum apoio por parte de não havia instituições, não havia políticas públicas nem regionais que protegessem os seus filhos e que facilitassem a sua inclusão. Eles ficavam em casa nessa altura. E então, em 69, eu costumo dizer, desculpem-me o abuso e a falta de modéstia em relação à instituição, que eu acho que é uma instituição ótima e que me ajudou durante toda a minha vida, não imagino a minha vida sem a PPA-CDM, costumo dizer que foi quase tão importante como a ida do homem à lua. Pronto, em 69 realmente houve uma data de acontecimentos importantíssimos, o Woodstock, por exemplo, também houve em 69, mas foi em 69 que a PPA-CDM de Coimbra foi, como delegação de uma delegação de Lisboa. Isto é muito interessante e é preciso que as pessoas enquadrem esta história, já que nós estamos a falar um pouco de história deste movimento, houve 3 fases, essencialmente, é muito interessante, porque ao longo da história a pessoa com deficiência foi sempre ou santificada ou diabolizada, e isso ainda acontece hoje, é muito interessante. Ou seja, a pessoa com deficiência é uma pessoa que é um diabo, é mal feita, é imperfeita, tem que segregar, não é? E chegou-se a extremos, por exemplo, não é? Segregar, etc. Ou é um santo que não tem pecados, que vem do céu, enviada para fazer um mundo melhor. Quer dizer, não é nada disso. A pessoa com deficiência é uma pessoa como as outras. Pode não atingir certo tipo de capacidades, não é? Como eu costumo dizer, mas é uma pessoa como as outras, com as suas virtudes, com os seus defeitos, com tudo que qualquer pessoa tem.
Mas, infelizmente, em determinados meios, é metido numa capoeira.
Ora bem.
Outras vezes é abusada.
E lá está, é tal visão, não é, de pessoa que não presta. De pessoa que não presta. Houve uma pessoa que quando eu estava grávida do meu segundo filho, se dirigiu a mim e perguntou-me, então e esse presta? Foi outra coisa, é das tais, pronto, é dos tais, das tais coisas fico, como mãe que ficam durante toda a vida, não é? Pronto. E ao longo da história, no início do século XX, a corrente predominante era os meninos. Estes meninos nasciam, eram imperfeitos, eram seres que não valia a pena apostar-se neles, e eram postos em instituições, os pais separavam-se mesmo dos meninos, portanto, eram internados em instituições, sem condições nenhumas, não é? Eram autênticos armazéns de pessoas imperfeitas quanto a eles, não é? E os pais, muitos deles, esqueciam que aquele filho existia nos princípios do século XX, não é? Porque os que não podiam pô-los em instituições andavam pela rua, às vezes a serem satirizados, sacrificados, como o professor Mamede Albuquerque disse, etc. Esta é muita visão do princípio do século XX, que depois agudizou a certa altura, em meados do século XX, com as correntes, primeiro com o nazismo, não é? que veio tornar evidente uma filosofia que existia que eles não prestavam e que o Hitler matava-os, não é? Eram campos de concentração e matava-os, nem iam para campos de concentração, eram logo mortos, porque não prestavam, não eram seres produtivos, não eram seres úteis, etc. E com a reprodução seletiva que os Estados Unidos também faziam, que era, e aliás há estudos muito interessantes, e há cientistas, que chegam a programar, digamos, para justificar a reprodução seletiva, chegam a programar a hereditariedade dessas pessoas, ou seja, uma pessoa com deficiência ou com doença mental, nessa altura, que era a mesma coisa, não é? Que era a mesma coisa. Chegam a programar até quantos seres é que eles teriam daí a 20 anos ou daí a 30 anos para contribuir para a sociedade, seres imperfeitos. E então essas pessoas eram pura e simplesmente esterilizadas, não é? Eram esterilizadas e eram banidas também institucionalmente. Em meados do século XX, também para contrapor a essas filosofias e essas... a esse acreditar, não é? Começou a haver um movimento parental que entrou aqui em Portugal. Portanto, o movimento parental o que era? Era, os pais achavam que, melhor do que ninguém, eles sabiam que era melhor para os seus filhos. Portanto, deixaram-nos de entregar em instituições, porque os profissionais não sabiam. Portanto, há um retrocesso nesse movimento, não é? E quem melhor sabe o que é bom para ele somos nós pais. E por todo o mundo começa a gerar-se, mais na sociedade ocidental, claro, com avanços e retrocessos, um movimento parental que é os pais acham que eles é que devem saber o que é bom para os filhos, eles merecem ser amados como qualquer outro filho, e portanto começam-se, e isso provoca, esse movimento parental provoca o surgimento de certas instituições que não eram nada com as anteriores, em que eles eram abandonados, mas que eram conduzidas por pais, que são as associações de pais, que começam a surgir, e que entram em Portugal em 62, em Lisboa, com a primeira APPA-CDN. Não é? É a primeira que aí, nessa altura, é muito interessante, foi fundada por um pai e um técnico, portanto, e que depois rapidamente se estendeu por todo o país, com delegações, e que tem exatamente, são associações de pais, é a APPA-CDM na altura, porquê? Porque a associação, era a Associação Portuguesa de Pais e Amigos da criança, sim, não era cidadão, da criança diminuída mental. Portanto, surge o movimento parental em 62, e depois começam rapidamente a despoletar-se delegações por todo o país, e a delegação de Coimbra aparece em 69, como delegação de Lisboa. Ora bem, o número de delegações cresceu naturalmente tanto, porque este movimento parental começou, as associações de pais começaram a emergir por todo o país, cresce naturalmente tanto que, a certa altura, Lisboa começa... Não, mas isto é difícil de gerir, e então aparece, começa a dar autonomia, dá autonomia a todas as delegações. E ficaram com Coimbra as delegações que não tinham grupos de pais capazes, por qualquer motivo, de pegar na delegação. Por isso é que nós ficámos, a delegação de Coimbra, tem coisas tão dispares e uma dispersão geográfica tão grande, como tem Arganil, não é? Tem Cantanhede, Tocha, tem Montemor-o-Velho, mas depois já não tem Condeixa, que está aqui a dois passos. É completamente autónoma daqui, porque teve um grupo de pais que pegou naquilo. Não tem Sor, que é muito mais perto do que Arganil, não é? Portanto, começa, e em 2000, então, dá-se autonomia a todas as delegações que ficam associadas. Por exemplo, Pena, Cova e Poiares estão associadas, lá está. Porque houve um grupo de pais que tomou conta daquilo, não é? E não se conseguiu autonomizar. E por isso é que Coimbra tem, as pessoas pensam, a própria CDM de Coimbra, porque é que tem Arganil? Por exemplo, não tem Condeixa, não tem Sor, não tem Pena Cova, que é tão perto, não faz sentido, não é? Foi exatamente assim que apareceu a APPA-CDM de Coimbra, e para abranger, digamos, e juntar todas estas instituições, as APPAs, aparece uma federação que no fundo substitui a APPA-CDM de Lisboa, que congrega todas as APPAs, que é a Federação Humanitas, que aparece para ser o chapéu, digamos, e o ponto de contacto de todas estas APACDM de todo o país. De todo o país, que depois, entretanto, há outras instituições que entraram também ligadas à assistência intelectual, que não só a APACDM, nessa federação. Portanto, apesar da delegação de Lisboa, da APACDM de Coimbra, ser fundada em 69, não é? E nós temos comemorado os 53 anos, a APACDM de Coimbra, como autónoma, aparece em 2000. Não é?
22 anos.
Exatamente. Dois anos depois houve uma crise de facto de poder, um vazio, ninguém se... E entregam-me à APPA-CDM, até o ex-presidente tinha-se deslocado para outro sítio, portanto, e entregam-me, foi mesmo assim, numa reunião que nós tivemos, e entregam-me, eu olhei para o resto, chamou-me para a direção primeiro, como vulgar. E numa altura em que a APACDM realmente estava muito mal, porque havia um certo... não havia ninguém que se chegasse, não é? Entregam-me a APACDM assim, não é? E eu não pude dizer que não, na altura.
Embora na altura implicasse, enfim, muito sacrifício da carreira académica.
Correto. Ou seja, eu nunca mais tive sossego, não é? Coisas tão simples como essa. Nem férias tenho, não tenho fins de semana, porque é uma instituição que trabalha a 100% sempre. Não é? Pronto. E então há 20 anos apareceu este, que não pude dizer que não, há desafios na vida, é muito engraçado, e eu aprendi que muitas vezes as decisões certas são as mais difíceis, não é? Não são as mais fáceis.
Está uma outra pergunta: o seu marido entendeu um filho deficiente e entendeu ser abandonado pela esposa por uma instituição superior?
Ele no fundo não foi abandonado, ele também está dentro dela, não é?
Ou seja, conseguiu trazê-lo consigo.
Por isso é que eu costumo dizer, com muita piada, acho que tem piada, que eu entrei na associação por interesse, puro e simples, porque eu tinha lá um filho. E se eu não, eu comecei a olhar para as pessoas no fundo que estavam, que eram as pessoas da direção, e de facto ninguém tinha esta motivação que eu tinha, não é? E pronto.
Ou essa disponibilidade.
E esta disponibilidade de dar uma volta completa à minha vida, que foi completa, não é? Porque nessa altura realmente as coisas, pronto, há crise, não é? A situação estava em crise, estava uma grande crise financeira, não é? E aquilo realmente, nos meus tempos, eu digo sinceramente, foi muito, muito, muito complicado, não é? Porque, mas pronto, mas eu senti que há desafios que a gente não pode dizer que não. E que se não são os pais, realmente, quando estes desafios acontecem e que se deparam a dizer que não, quer dizer quem será, não é? E portanto aceitei este desafio. E pronto, eu acho que tem corrido bem, não é? E estou há 20 anos numa instituição que eu não sabia viver sem ela, e penso que, e é muito importante quando se fala na APPA-CDM de Coimbra, falem-se em vidas de pessoas. A APPA-CDM é a minha vida, é a vida de, sei lá, da Esmeralda, que tem filho com deficiência, é a vida dos nossos filhos que está aqui, não é? É a vida das nossas famílias também. Portanto, é uma instituição de histórias, é uma instituição de vidas, não é uma empresa, não é uma instituição qualquer que existe.
Mas essa intuição para as causas sociais é prévia. A professora já tinha, enfim, a sua militância, portanto...
Já tinha tido, porque eu fui criada, não é, por uma mãe que nos... sensibilizou muito para estas causas sociais, não é? Tanto eu como os meus irmãos têm, de facto...
Como alguém diria, nada acontece por acaso.
Nada acontece por acaso, e realmente nós tivemos esta semente, todos os meus irmãos, não é? Todos os irmãos tiveram realmente sempre, desde pequeninos, um grande comprometimento com as causas políticas e sociais e com os mais desfavorecidos. Portanto, isto já estava no embrião. Se não fosse esta, seria outra causa de certeza que eu teria... muito dentro dos mais...
O filho deficiente foi um acelerador, digamos.
Foi um canalizador para esta área, não é? Haveria, não, com certeza, outros canalizadores.
É uma área que já estava canalizada,
exatamente,
não é?
Sim,
mas se
sim.
Não fosse isso, seria outra disponibilidade.
Exatamente.
5 minutos nos separam. A APPA-CDM acolhe crianças desde ter idade.
Ora bem, num minuto eu vou-lhe dizer quem nós somos. Portanto, somos uma instituição de vidas. Somos uma instituição de histórias de vida que melhoramos todos os dias a vida das pessoas. Começamos por os 3 meses de idade, portanto nós constituímos como equipa de intervenção precoce, em que são equipas tripartidas de profissionais nossos, de educação e da saúde, que vão fazer desde muito pequeninos, aliás eu digo antes até do nascimento, muitas vezes os pais e as mães sabem que vão ter crianças com deficiência e assumem-nas, de qualquer maneira, como sabem.
A realidade passou a existir agora.
Exatamente, não é? Podem assumi-las, agora podem não as assumir, podem assumir. E, portanto, pedem-nos ajuda a essa equipa de intervenção precoce desde antes dos meninos nascerem. E temos trabalhos realmente muito importantes nesse sentido. A intervenção precoce acompanha, portanto, essas equipas vão às creches, vão às famílias, vão aos pré-escolares, vão às escolas, sinalizar e acompanhar esses meninos com deficiência, porque está provado que quanto mais cedo nós intervirmos, menor é o grau de deficiência que essas pessoas vão atingir um dia. Depois temos uma creche e um jardim de infância, portanto, que está dos 3 meses aos 6 anos, que está no ensino, dentro do ensino regular, mas que é evidente que os meninos com deficiência e diferentes têm um apoio especial. É evidente porque são enquadrados em toda a filosofia da instituição. Depois, durante a escolaridade obrigatória, dos 6 anos aos 18 anos, constituímos como equipa de Centro de Recursos para a Inclusão, ou seja, é uma equipa financiada pelo Ministério da Educação, com terapeutas e psicólogos, que vai às escolas do ensino regular dar apoio a todas estas crianças e alunos com deficiência, sinalização, apoio, sensibilização escolar, comunidade educativa, trabalho com famílias, etc. Visto que, como sabe, é obrigatório a todas as crianças dos 6 aos 18 anos, mesmo com deficiência, estarem do ensino regular. Acabaram-se as escolas especiais, muito raramente, agora elas existem e já vêm de trás, mas eles têm que estar lá, portanto, têm que estar lá com todos os apoios e nós constituímos como equipa de recursos, Centro de Recursos para a Inclusão, apoiamos cerca de 63 escolas e, portanto, aqui destes 4 conselhos. Depois de sair da escolaridade obrigatória, temos essencialmente 2 caminhos, a deficiência mais grave e profunda vai para os centros de atividades ocupacionais, onde eu tenho o meu filho, e que nestes 4 conselhos nós temos, trabalhamos nestes 4 conselhos igualmente, até e nos Centros de Recursos para a Inclusão também, nas escolas e no Centro de Intervenção Precoce, e com a equipa de intervenção precoce, e há essencialmente 2 caminhos, os mais graves e profundos para os centros de atividades ocupacionais, onde eles têm um certo número de terapias e inclusão social através de trabalho, também fazemos nesses, o que podem fazer, às vezes é esporádico, não é tempo inteiro, e não é contrato, é prestação de serviços, mas os jovens são remunerados pelo trabalho, um dos exemplos é a nossa casa de chá, que eu já vou falar nos. E depois temos os cursos de formação profissional, em que eles tiram o seu curso, são cursos preparados para pessoas com deficiência, com um currículo adaptado, não são cursos de formação profissional normais. Nós fazemos os nossos projetos, fundos europeus, e paralelamente a isso temos apoio domiciliário durante todo este percurso, temos serviço temporário de apoio a famílias também, e depois temos aquela questão que levantou um bocadinho, temos os nossos lares residenciais, onde são pessoas com deficiência intelectual que podem frequentar as outras valências que até agora que eu referi que são todas externas, portanto as pessoas vão de manhã para as valências e vêm à tarde nas nossas carrinhas e vêm para as suas casas. Os lares residenciais dão apoio a pessoas com deficiência intelectual cujas famílias já não lhes conseguem dar apoio adequado, ou porque não existem, ou porque já não têm condições emocionais, psíquicas e físicas, temos vários casos, em que não nos conseguem dar o apoio adequado, então vêm viver connosco para os nossos lares residenciais. Temos 4 lares residenciais também, e é realmente a nossa grande carência. E a par disto, só para dar assim uma visão muito, muito breve, temos os nossos serviços, portanto, há um tempo para cá, nós, quando eu entrei, nós estávamos completamente dependentes do Estado, a nível de subsídios, e eu acho que senti logo que isso era uma coisa perigosíssima, aliás, a experiência veio-me demonstrar isso, depende de políticas, depende de governos, depende, e então o nosso percurso tem sido um grande desenvolvimento do setor empresarial, nós temos 6 empresas a trabalhar para nós, que são empresas que têm dois objetivos fundamentais: emprego de pessoas com deficiência supervisionado por nós, não é? E arranjar lucros que nos permitem atender todas estas pessoas, que são mais de 1.200, e se nós formos para o Centro de Medicina Física, ainda mais, todas estas pessoas com qualidade. E aí temos várias, nomeadamente, temos o Centro de Medicina Física e a Reabilitação, que o Sr. Professor há bocadinho referiu, que é, decidimos dar o espaço do Centro de Atividades Ocupacionais dedicado exatamente às terapias. Os nossos jovens continuam a ir lá gratuitamente e aquele espaço ficou, digamos, aberto ao público, não é? No sentido, temos protocolos com o Serviço Nacional de Saúde, com os SAMS, etc. Temos a Casa de Chá, também é outra empresa, temos a Lavagem Auto no ZUC, que também é uma empresa nossa, temos uma empresa de reciclagem Arganil, que também faz a reciclagem de todos os resíduos ali daquela zona, temos uma empresa grande de jardinagem que faz todos os espaços verdes do polo, da Universidade, Polo 1, Polo 2, Polo 3, nós somos os... e de muitas câmaras, de muitos espaços da Câmara, enfim, pronto, o tempo muito, é breve, é, não vou estender.
Ficamos com uma ideia muito resumida, muito, 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 pela rama do que é a PPA-CDM, seguramente, professor. No momento alterno, convidará a doutora Helena para voltarmos a falar em questões pormenores, até porque há projetos interessantíssimos que a própria PPA-CDM
desenvolve. E desafiar a sociedade civil para estes projetos e tal, parece, e desenvolver esta...
E principalmente tenham consciência que isto existe. Eu acho que esse é o outro grande problema, que é o problema que falávamos no início com a mãe, é que as pessoas metem tudo para debaixo do tapete.
É.
Professor, até para a semana.
Até para a semana.
Muito obrigada.
Acabou de ouvir Medicina e Arte, um programa da responsabilidade de Albuquerque e Lima, com a supervisão do professor Mamed Albuquerque. Esperamos que tenha gostado. Bom fim de semana.